come and teach you to just wait and see. Forces may try to pull us apart, but nothing can faze me if you're in my heart. Crossing our fingers, singing a song, we're making it up as we go along.
Boa resistência, tô de cura, imortal. Qualidade, manipulação mágica. Ele pode usar energia mágica para vários efeitos, aumento da própria força, luta contra o uso de mágica, pirocinese, aprisionamento de corpos astrais, aprisionamento dimensional, drenagem de poder do submundo, manipulação da realidade, transmorfação. Então ele pode ser... Ele pode aparecer como qualquer pessoa, ou transmutação.
Então é isso, amiga, que a gente já começou um podcast com você teorizando.
Oi, boa. eu tô distraída, que isso?
Ai, gente, é isso, já começamos já, porque eu ia começar o podcast agora, fazer toda a apresentação, mas a Thalita começou a falar os poderes do Mephisto aí, o que ele pode fazer, então essa vai ser a abertura desse podcast. Essa vai ser a abertura aí do nosso podcast, mas é isso, gente. Sou o Marcos aqui da HQ Zona, bem-vindos a mais um podcast daqui da HQ, né? E é claro que a gente tá continuando aí fazendo as nossas análises, as nossas reviews sobre WandaVision, né? Então, novamente, para quem não sabe, toda semana a gente tá soltando um episódio aqui no podcast, comentando os episódios de WandaVision, que tá saindo toda sexta-feira ali, por volta das 5 horas da manhã. O Disney Plus disponibiliza o episódio, e a gente sempre comenta e posta aí na toda segunda-feira, né? A gente comentando os episódios dessa série, que tá deixando todo mundo surtado. Tá surtando, todo mundo tá em crise, a gente também. Porque assim, ó, eu fico de madrugada esperando a série, porque eu não consigo, tipo, ficar esperando, porque eu fico muito ansioso. E aí eu vejo, assim que sai 5 horas da manhã, eu dou F5 lá na página do Disney Plus, e eu começo a assistir, e de madrugada tem uma galera acordada, assim, né? Assistindo, mas tem aquele pessoal também que não segura muito os spoilers e acaba soltando aí na timeline. Mas eu sou desse tipo. Então eu tô aqui com a Thalita, né, amiga? Você já se apresentou, você foi a primeira.
Gente, eu tô até agora assim, já?
É, gente.
Vamos lá.
Mas é isso. Nossa, esse episódio
nossa
foi...
passada de pano semanal pra Wanda Maximoff.
É, que a gente tá aqui pra passar os panos pra ela. Inclusive, não foi só a gente que passou esse pano pra ela, tá? É. O episódio mostrou um easter eggzinho aí que a gente vai comentar mais pra frente, que literalmente passou pano. Foi tipo, literalmente passou pano. Mas já pra começar aqui, eu queria saber aí da Thalita, que eu sempre gosto de perguntar pra ela primeiro, o que, que ela achou aí? O que, que você achou, amiga, desse episódio, desse quinto episódio aí da série?
Mais uma vez eu dizendo, o melhor episódio até agora. Eu com certeza vou achar os próximos episódios muito bom, mas esse tá de parabéns, porque muitas das cenas dele parecia que já era, tipo assim, pro final da série, sabe? Já tava naquele clímax. E a gente vê assim, caramba, que mulher poderosa, né? Finalmente a gente vai ver a Wanda Maximoff em ação. Cara, tô muito feliz com isso, porque a gente vai ver a vida toda só, tipo, os personagens centrais ali dos Vingadores, os personagens centrais dos X-Men. E, tipo assim, a gente não vê tudo que ela pode fazer, né? Então, vamos lá. E o episódio já começa com... mostrando, né, um pouco da evolução desses personagens, principalmente do Visão. Ele já começa a perceber as coisas erradas, e ele e a Wanda começam a ter conflitos, né, como se a Wanda sabe que ela tá ali, ele tá sempre concordando com ela, ele nunca tá discordando da Wanda, mas ele já começa a ver coisas erradas. Tem os filhos, né, o Billy e o Tommy. Eu amo. Amo demais essas coisas quando aparece criança, né, assim, tipo, a infância, né, do super-herói. E tem, é um episódio, assim, bem família, né, que ele começa a se concentrar ali na divergência da Wanda e do Visão, né, dele se cuidando dos filhos. Tem também aquela, todos aqueles retratos de família, sim, como se o Visão existisse desde um bebezinho.
Sim.
Né? Então, foi muito, muito legal, né? Principalmente nessa parte que, assim, algumas pessoas, a gente tá sempre acompanhando, que o pessoal tá comentando no Twitter, em grupos. E assim, a gente sempre tinha muita gente pensando que ia enjoar essa parte da sitcom, mas até agora tá, tipo, muito bacana, porque eles estão apresentando os personagens, estão desenvolvendo eles. E assim, a Disney, Marvel, ela tem essa coisa muito boa de deixar a gente teorizando com uma cena que pode ser de um segundo, né? Mas ela tá ali, a gente sabe, gente, é importante, muito importante essa cena tá aparecendo.
Sim.
Né? E o episódio curtinho, não muito curto em relação aos outros, mas assim, dá espaço pra gente teorizar por horas, né? Várias teorias, não param de surgir.
Toda semana.
Toda semana.
Toda semana a gente fica preso assim, gente. Desde quando sai o episódio até a semana que vem, a gente fica preso naquele episódio. E não tem como, sabe? Tipo, todo mundo fica comentando de WandaVision, os fãs, né? Todo mundo que acompanha começa a ir atrás do que pode ser, o que não pode ser. Então, cada episódio o pessoal já sabe mais ou menos assim o que deve acontecer na série, né? E assim, esse episódio eu gostei bastante. Como a Thalita falou, toda semana a gente tá aqui pra falar que um episódio é melhor que o outro, porque de fato tá sendo assim até agora. Então, esse episódio pra mim é o meu episódio favorito. Eu acho que teve muita coisa nele que a gente vai comentar aí mais pra frente sobre algumas coisas que foi levantado nesse episódio, que não fala só de WandaVision, mas fala também de outras histórias fora ali da série. Mas eu gostei desse episódio porque ele tá começando a moldar já o que a gente vai ver aí nos próximos episódios. Então a gente já tá tendo um passo muito grande, por exemplo, esse caso do Visão, né? O Visão, ele, no começo ali da série, ele tava ali ok. E agora, desde o episódio retrasado, se eu não me engano, ele já estava sacando, né, que alguma coisa ali estava errada, né? Então ele já estava fazendo uns questionamentos para a Wanda, ele já estava se questionando de algumas coisas, ela sempre desviava e tal, então ele percebia que alguma coisa estava errada. E nesse episódio, de fato, ele percebeu, né, naquela cena onde ele está lá no trabalho dele, e ele acaba lá colocando a mão lá naquele cara, que eu esqueci o nome dele agora, o amigo dele, Norm, né? É, o Norm.
Isso.
E aí ele acaba vendo, né, que o cara tá sendo controlado ali, porque ele fala, né, que ela tá na cabeça dele, o Norm acaba falando. Então a gente já começa a perceber isso, né, que o Visão já sacou que tá alguma coisa errada. E aí também um momento muito crucial é quando ele vai em cima da Wanda, né, pra questionar ela, e ele fala, nossa, eu não sei de nada da minha vida antes de Westview, não sei quem eu sou, não sei de nada. Então de fato ele não sabe mesmo, né? Ele tá ali como uma marionete. Ele foi ressuscitado, a gente já sabe que ele foi ressuscitado, porque no episódio mesmo conta, né, que ela roubou o corpo dele. Tadadá!
isso já foi exatamente uma resposta, né, uma das respostas aos vários questionamentos que a gente tem feito ao longo dos episódios que estão saindo, né, como ela trouxe Visão ali, e apesar de tudo, ela também responde outra pergunta muito importante, é que ela não pode trazer ninguém à vida, né, pode ser que ela tenha falado aquilo pra consolar as crianças, mas as crianças falam, não mãe, você pode, né, mas ela dizendo que não pode, então já fica aí mais um questionamento, né, mais uns dois, mais uns 10, mais 10 perguntas sem resposta, né, quem trouxe o Visão de volta se a Wanda não pode, né, mesmo ela podendo controlar a joia que o Visão possui, mas ela não pode mais trazer a vida, então quem trouxe o Visão?
Exatamente, então, tem isso, né, porque assim, logo mais pra frente, ainda nessa parte que ela tá conversando com o Visão, ela senta e ela fala pra ele, né? Ela fala assim, eu não sei como isso começou. E aquilo, eu não acho que ela tava mentindo. Porque, sei lá, ela poderia falar só, tipo assim, ela tá discutindo com ele na cozinha, igual mostrou, e ela fala assim, eu não sei, sabe? Tipo, tentando meter o louco e tal. Mas naquela cena, um momento que ela tá bem fragilizada, ela tá sentada lá no sofá e ela olha pra ele e fala, eu não sei como começou. Não sei como isso começou, né? Então, assim, de fato, pode ser que ela não saiba como começou. Mas como ela tá naquela realidade ali com Visão, né? Talvez ela falou, putz, então é isso, vou aceitar isso aqui que estão me dando, entendeu? Porque quando ela sai da barreira, né, que a gente vai contar mais aí, a gente tem a certeza, o real oficial, de que ela que tá fazendo aquilo ali, que ela sabe daquilo, na verdade, né? Que ela sabe que é uma cidade, que ela sabe que ali é o lar dela, que ela tem visão, tudo ela sabe. E até no episódio anterior, né, a gente sabia, assim, que ela tava manjando já, porque ela expulsa a Mônica, né? E ela faz aquela cara, então a gente já pensava, tipo, putz, ela tá por dentro. Mas nesse episódio, ela realmente sai lá do campo, lá do lugar onde ela tá, né, ali da cidade. E ela tá com a roupa dela de feiticeira escarlate, muito foda. Muito, muito foda. Porque assim, gente, a Wanda, quando ela chega com aquela roupa, depois de Ultimato, tudo é tudo, né? Então,
Tudo é
assim.
nossa. É, então, um verdadeiro upgrade mesmo da personagem.
Isso, então assim, ela ficou muito marcada por ter esmurrado o Thanos, sabes? E aí ela aparece linda, maravilhosa lá, tipo assim, jogando um avião e toda aquela coisa toda. Então a gente já tem essa certeza aí de que ela sabe de tudo aquilo, né? Que ela
E a
tá
gente
ligada.
já tem a certeza que a SWORD é burra. O pessoal que tá controlando ela ali, além da Mônica, de fato, a Mônica, né, é inteligente pra caramba. A Mônica, eu já tô assim, né, com
Nossa, ela é muito
a
foda.
Mônica, né, ela pensa assim, eu acho que basicamente ela pensa, tipo, como líder, como o Nick Fury fazia, né? Ela sabia que ela nunca mandaria um míssil pra prender a Wanda, e o cara mandou um míssil pra Wanda. Como que a pessoa manda um míssil pra Wanda?
Eita, gente, noção zero, sabe?
E assim, quando ela chega ali com, sabe, ela bota aquela moral ali naquela coisa. E assim, cara, ela sabe do que tá acontecendo, mas isso reforça as teorias que a Wanda fez algum tipo de acordo, né, com
Exatamente.
alguma outra coisa. Porque, e esse acordo pode ter envolvido também um próprio, sabe, upgrade, eu vou falar essa palavra aqui, dos poderes da Wanda mesmo, né? Porque a gente sabe
Sim.
que ela tá evoluindo aos poucos, né? Desde de Vingadores Guerra Infinita ali, que ela tá. Assim, em Era de Ultron, a gente viu uma Wanda controlada pelos outros, né? Chega a Guerra Civil, aí a gente já vê uma Wanda que ela tá tentando, sabe, se encontrar ali e ainda tem medo do que ela é, fora que os próprios Vingadores, como Tony Stark, né, que ia ainda fazer. A população tem um pouco de medo dela, né, até essas pessoas ao redor, medo da Wanda, e aquilo ali acho que ainda afetava ela. E em Guerra Infinita a gente já vê uma Wanda, né, que ela já tava sendo o quê? Treinada pela Natasha Romanoff pra poder se defender, pra poder, sabe, tá ali dentro participativa da equipe. E a gente já vê uma Wanda completamente diferente. Em Ultimato, assim que ela volta, a gente já vê uma Wanda poderosa, que a gente sabe. Que a Wanda sozinha, realmente, ela poderia dar um.
Nossa,
Acabou Thanos,
ela
acabou com a família
esbagaça.
do Thanos. É, ela poderia,
É.
sabe, né? Que dos Vingadores, ela bota todo mundo ali no chinelinho, né?
Sim,
Não
gente.
tem essa, não tem
Não
essa.
tem
A gente
essa.
sabe que é só roteiro, né? Um
É,
roteiro
sim.
ali, ele favorece, né, os personagens. Não, não, não tinha necessidade do Tony Stark se sacrificar, né? Mas. Isso tem que existir para poder dar um
Sim.
drama,
É, então, tá
história toda.
vendo? Olha que ódio. É isso que a Thalita falou. Porque assim, gente, a Wanda, ela é extremamente poderosa mesmo, sabe? Ela é muito forte. Então, assim, até na cena mesmo que a gente vai comentar aí, que a Mônica fala, né? Tipo, ó, ela podia ter derrotado o Thanos. Porque ela realmente poderia ter derrotado ele e já acabava ali na hora. Mas a gente sabe que é tudo parte do roteiro, tudo. Mas se a gente for colocar assim mesmo a Wanda overpower, nossa. Uma bagaça, sabe? Tipo, não tem pra ninguém. Entendeu?
Precisa dirigir porque vai querer saber dos Vingadores. A gente quer
Sim.
saber sim dos Vingadores, né? Mas a gente sabe que ela sozinha faz o que ela pode, faz o que ela quiser, como ela realmente faz, né? É uma mulher já está as três palavrinhas, ela acabou com a vida de todo mundo. Então, tipo assim, tópico polêmico.
Tópico
Polêmico.
polemiquíssimo. Ex-fã, não ouça isso.
Né? Mas assim, voltando ao assunto da Wanda, Né? Felizmente ou infelizmente, né? A gente sabe que ela tá ali pra poder combater qualquer força. Então, tipo assim, que perigo é a Wanda se aliando com outras coisas que ela não sabe ainda, né? Outras forças poderosas, tipo o próprio Mephisto. Mas como a gente já começou falando assim, cara, o Mephisto ele pode se transformar em o que ele quiser, né?
Sim.
Além de aprisionar pessoas no próprio submundo. Então, tipo assim, se a Wanda fez esse acordo, pode ser que ela esteja fazendo um acordo para poder não só levar os poderes dela, mas também ter a vida dela, porque ela deixa claro que ela tá tendo tudo que ela quer. Como que a Mônica ia poder ajudar ela? Se ela já tem tudo. Então, tudo que ela queria era sua família, né? O marido dela, as crianças, né? Que a Wanda personagem dela recatada do lar, tudo lá. O que ela quer é só uma família, né? Uma família pra cuidar e viver em paz. E realmente a gente não tira essa razão da Wanda, porque a bichinha, desde que nasceu, só sofre, né? Então
Exato.
ela não tá errada de querer uma família, não. Então, tipo assim, a que custa, né? Porque ela tá falando, ela deixa claro, né, que só que ela não tá pensando no, no, na realidade de outras pessoas que ficaram aprisionadas na cidade. E é bem interessante esse tópico da personagem mesmo, tanto dos quadrinhos quanto de uma fuga dela, né, da própria tristeza depois do Visão morreu, ela perdeu Visão, ela perdeu o Tony, que mesmo assim que não se davam bem, mas era o Tony Stark ainda. Perdeu
Sim.
o Tony, perdeu a Natasha. Então, tipo assim, e perde uma pessoa que ela tinha ao lado, que era o Visão. Então, acho que é uma personagem que passou por tanta perda. Além dos pais dela, né, no início, que já vem uma história lá no, em Era de Ultron, a história lá dos mísseis, da cidade dela. Enfim, então já é uma personagem que ela tem ela tá crescendo ali com muita coisa para informação para processar. Então você vê que ela não ia pensar nos outros, ela tá pensando ali nela mesma, uma fuga da própria, da própria tristeza dela, se ela tá vivendo um mundinho dela feliz, né, no sitcom. Então, a gente vai, os advogados da Wanda estão trabalhando a todo vapor para poder defender a coitada, né?
Ai, gente, o MCU devia ter feito a Natasha e Wanda amiga só pra Wanda trazer ela de volta.
Verdade.
Já
Mas eu
pensou?
acho que a própria Natasha não iria concordar se o caso, né, a Wanda tá fazendo as coisas assim, né, porque o personagem lá fala que ele tá em sofrimento, e tipo, depois o Visão vai questionar, cadê as crianças? Wanda, tá todo mundo sofrendo, então tipo assim, sabe, ela não tá pensando, e acho que até mesmo a própria Wanda, o próprio Visão pode estar passando pela mesma coisa, né, que ninguém sabe o que, até então, com que ela tá mexendo, e esse episódio deixa claro que é uma coisa, assim, tipo, sobrenatural, porque tá sustentando a cidade, tá sustentando pessoas,
Sim. Sim.
né, e tipo assim, e a gente tá vendo que é o próprio poder da Wanda também elevando, seja lá o que for, né, e eu acho que provavelmente não tire dela, né, depois, vamos ver
Sim.
o que vai acontecer, vamos
Então,
enrolar essa história.
pois é, então, essas são as dúvidas, né, que fica na nossa cabeça sobre a Wanda, sobre todo esse rolê, gente, desse episódio aí. A gente ainda fica pensando o que que deve rolar, ainda mais depois do que aconteceu, o mega evento desse episódio, que é óbvio que a gente vai comentar no final, mas eu queria puxar mais um lado aqui muito legal que eu gostei da série, que é quando a Mônica, a Darcy e o Jimmy Woo, né, eles estão lá fazendo aquela reunião junto lá com o pessoal da SWORD. E eles começam a revisitar, né, a história da Wanda no MCU. Então eles meio que começam a falar, né, que a Wanda tinha os pais dela, que morreram lá de um ataque aéreo, e aí ela entrou pros Vingadores, tudo aquilo lá que vocês já conhecem, eles repetem, e aí o cara chama ela de terrorista, né? E é muito pesado, porque, enfim, é assim, a gente sabe que nos quadrinhos tem esse debate da Wanda, né? Quando ela elimina lá 90% dos mutantes, né, dos poderes mutantes. E aí na série eles levantam, falam, né, que ela é terrorista, e a Mônica é a primeira a falar que não. Né? A Mônica fala: "Não, ela não é uma terrorista. E se ela tá fazendo isso é porque ela tem um motivo, porque ela tá passando por alguma coisa", né? Então a Mônica ela tenta mostrar mais humanidade ali com a situação da Wanda, né? Então, eu achei legal eles colocarem isso, porque eu até tava falando com a galera aí, que nos quadrinhos, quando eles resolvem matar a Wanda, que eles querem matar ela, né? Em Dinastia M. Então, junta. Bosta. Então, junta ali os X-Men, junto com os Vingadores, para decidir, né? O destino dela. E uma das poucas pessoas que vai contra, se eu não me engano, é a Jessica Drew. Eu acho que é a Jessica Drew, ou é a Vespa, mas eu acho que é a Jessica Drew mesmo, porque a Vespa. Eu não sei se é a Vespa. É uma das duas, gente. Ou é a Vespa, ou é a Jessica Drew, que é a Mulher-Aranha, né? Que elas vão contra isso. Então é legal eles terem colocado esse motivo aí, porque a gente sabe que a Mônica tá tendo um afeto pela Wanda, né? Tipo, olhando ela por outros olhos, não vendo ela como a grande vilã. Entendeu? Então, eu achei legal eles terem colocado isso na série. Mas, já falando da Mônica, esse meu ponto chegou, graças a Deus. Eu sabia que ia chegar, esse momento ia chegar. Que no episódio, né, vocês viram lá que eles começam a falar da Wanda, tudo, que a Wanda poderia ter matado o Thanos, como a gente citou aqui. E aí, eles acabam, o Jimmy Woo acaba falando, né, que a outra que chegou próximo de matar o Thanos, né, de derrotar ele, foi a Capitã Marvel. E a cara da Mônica é impagável. A Mônica fica assim, ela engole e fala assim: é, mas a gente não tá falando dela aqui. Aí a Darcy tá tomando cafezinho dela, ela olha pro Jimmy. Aí a Jimmy olha pra ela e a gente de casa assistindo aqui, a gente fica assim: gente, como assim, né?
A gente fica igual a Darcy no meio do episódio. Fofoca.
Exatamente. E a gente fica assim: gente, que rolou? Nossa, que rolou? Porque, né, assim, gente, a gente sabe, né, que a Mônica é aquela criança pequena, tudo, que ela tem um relacionamento mega bom com a Carol lá no filme, toda aquela coisa que a gente já sabe. Só que no episódio anterior, né, aquele episódio que mostra o retorno da Mônica, muita gente no Twitter ficou levantando uma questão assim: nossa, mas será que a Carol ficou sabendo da Maria, né, que ela tava com câncer, que ela morreu, coisa do tipo. E aí todo mundo ficou se questionando, tipo, ah, sim, ah, não, não sei e tal. E nesse episódio eles terem jogado isso na nossa cara, tipo assim, que a Mônica tá com problema com a Carol, eu fiquei assim: não!
Capitã Marvel 2 já vai chegar fervendo.
Exatamente. E aí, gente, é isso. A gente começa a levantar umas questões que é o seguinte, né, como. Eu e a Thalita, a gente já até chegou a falar em alguns podcasts, a gente até conversa sempre lá no nosso grupo, que é assim, gente, a Carol saiu da Terra nos anos 90, né? E aí ela foi lá procurar a família, procurar um lugar, né, pro Talos morar junto com a família dele. E é isso. Depois de muitos anos a Carol volta, isso é o que a gente tá assistindo, tá? O que foi mostrado pra gente no MCU. A não ser que eles inventem uma fic falando que ela já tinha voltado antes. Enfim, mas pelo que a gente sabe, ela aparece depois. A primeira vez que ela aparece é quando a gente tava conversando antes de gravar, que é quando eles pegam o bip, né, dela. E ela, a Natasha, tá lá junto com o Hulk e com o Capitão América. E aí o bip para, a Natasha vira e aí aparece a Carol lá falando: cadê o Fury? É isso. Então a gente sabe que ela voltou ali naquele momento que a gente assistiu. Mas o que eu acho que eu fiquei pensando é: algum dos motivos que a Mônica pode estar muito puta com a Carol é a Carol ter abandonado elas e não ter retornado mais, porque elas tinham um afeto muito grande, querendo ou não. Que, como eu falei no outro podcast, para mim, o filme da Capitã Marvel, um dos melhores momentos é a relação dela com a Mônica e com a Maria. Pra mim é uma das coisas mais bonitas, mais incríveis, assim, da Marvel. E aí pode ser por causa disso, ou alguma coisa envolvendo, né, a própria morte da Maria, e que, sei lá, a Mônica não, a Carol não estava presente, porque a gente viu, né, gente, em Vingadores Ultimato, que a Carol não fica na Terra. Ela tá protegendo os outros planetas, ela mesma fala isso. Então aí que tá, talvez pode ter sido um erro dos próprios irmãos Russo. Porque assim, gente, eu entendo, eu sei que a Carol tem mais uma relação fora do planeta Terra, nos quadrinhos, com outros personagens lá, tudo. E talvez nem tanto fique tão próximo assim. Mas assim, gente, eu não engulo essa história dela ter ficado fora do planeta em Vingadores Ultimato. Mas assim, eu
Sim.
entendo também que pode ser que a história do filme era focada, é claro, nos Vingadores originais. Né, que tem ali o arco da Natasha, tem, quer dizer, o arco, né? que resolveram matar ela, mas tudo bem. Isso é outro tópico, quando lançar a Viúva Negra a gente fala esse tópico da Natasha. Mas assim, a gente sabe que eles focaram ali nos Vingadores originais, né? E ok, não teria sentido mesmo a Carol estar no planeta. Mas eu não sei até onde essa escolha foi boa pro roteiro de Ultimato, entendeu? Então assim, pode ser que eles queiram usar disso mesmo, esse fato dela estar sempre fora, pra justificar que, olha, deu merda aqui com a Marika, a Mônica, porque a Carol não estava, né? Porque a Carol agora protege outros planetas e, sei lá, a única relação que ela tinha afetiva era com a Maria e com a Mônica, né?
E é bem claro nessa relação afetiva, tinham fotos dela, e até um certo ponto, que a Carol não lembrava nada, mas ela retomou um pouco da consciência dela, né? Pelo o tempo que ela passou ali na juntas, né, as três, então, tipo assim, de qualquer forma, a Mônica não viu ela, né, a Mônica não soube mais dela.
Sim.
E tipo assim, tem essa possibilidade da, depois que ela desceu, que o único contato que provavelmente ela deixou foi com o Nick, né, ela não deixou um contato com a Maria, tipo, ah, se você estiver precisando, me chama, né, isso não foi mostrado. É mais uma coisa assim, se mais pra frente eles vierem mostrar, é fique, né, pra consertar essa história, mas é isso, né, a Carol Danvers saiu pra comprar um cigarro, nunca mais voltou, é isso que tá na cabeça, é isso que tá na cabeça da Mônica, né, se ela visitou a Maria, ok, mas e pra Mônica, né, tipo assim, onde ela teve esse tempo todo, porque até a Maria envelhecer, também tinha outro percurso, não foi só a parte do blip, né, do que o Thanos estourou, a vida delas não só era aquilo, então, tipo assim, e a gente vê que a Maria deixou um legado pra Mônica, né? Deixou as flores pra ela. Então tem tudo aquilo ali onde estava a Carol, né? Tipo assim, é realmente que não sabe até agora se é uma bagunça realmente que deixaram, né? De Vingadores Ultimato. Porque eu lembro até na época que a gente estava falando que tava sendo muita coisa do filme da Viúva Negra, começou saindo que ele. Que os roteiristas de Vingadores Ultimato falaram que não sabia, né, que a Viúva Negra ia ter um filme, né, que o que vai virar isso? Também, né, eles falaram que não sabia. Assim, acho que as consequências, as coisas pensadas no filme de Vingadores Ultimato não teve nenhuma, não foi pensada assim, tipo, consequência no futuro por personagens que, da Natasha reclama até menos, né, porque a gente sabe, já tem 10 anos de Marvel. Né? Tipo assim, a atriz já pode estar cansada, a atriz talvez não queira mais, né? Deixe exatamente esse legado para outra personagem, tipo, aí Helena. Mas, tipo, no caso da Carol, que tava ali, ela precisa de mais história. Então, ao menos que o próximo filme da Capitã Marvel aumente essa relação delas, né? Seja assim, tipo, uma referência, né? Que quando o Marvel morreu, a Carol também não pôde estar por perto. Né? Pode ser uma referência a isso, dela ficar muito triste por esse acontecido e tal, e aí ela tenta retomar essa amizade com a Mônica, mas vai ser bem pesado, né? Porque assim,
sim.
Eu fiquei pensando assim, realmente, assim, poxa, a Carol mesmo, ela nunca nem fazia isso, né? A gente sabe que saiu um furosão de roteiro.
Então, tem essas questões aí, sabe? Talvez eles queiram usar mesmo alguma história pra Carol, tipo, dela tá sempre, sempre fora e não poder olhar tanto pra Terra, né? Então, assim, não sei também. Pode ser que seja isso, pode ser que não. Mas, de qualquer forma, a Mônica tá putaça. Ela tá full pistola, que não suportou nem ouvir o nome lá da Capitã Marvel, que ela já ficou em choque já, né? Então, tem essa questão aí pra ser debatida aí na história. E outra coisa...
Sabe?
Oi?
Não, eu tô falando, tipo, que a gente sabe que não existe esse negócio de só a Carol tomar conta do universo, né? A gente sabe que tem os Guardiões da Galáxia, tem muita coisa lá pra cima que resolve os babados por lá. A gente sabe que a Carol é da Terra, ela também deveria vir pra Terra dar uma... né? Vai visitar sua filha, vai visitar a Marie.
Na nossa cabeça, gente, é isso. A Sim. Mônica é filha da Carol, entendeu? Mas é isso.
Vamos, né? Vamos ver desenrolar.
Exato. Mas é isso, sabe? Então a Mônica tá muito puta e a gente quer ver aí o que vai acontecer. Não sabe se vai mostrar em WandaVision ou se já é um prelúdio aí, alguma coisa pra mostrar, né? pro Capitã Marvel 2, que já tá rolando aí já o roteiro, tudo. Acho que é capaz deles começarem a filmar nesse ano, próximo ano, sei lá. Mas é isso. E aí na série a gente também teve, já falando um pouco assim de referências, né? A gente teve uma referência ali num comercial, né? Que eles falaram que vai ter. Em todos esses episódios aí ia ter uma referência. E a gente teve uma referência a Lagos, né? Que é a capital da Nigéria, onde, sem querer querendo, a Wanda acaba explodindo o povo lá, né? Os cientistas e até algumas pessoas de Wakanda lá em Guerra Civil. Guerra Civil?
Sim, Guerra
Isso, em
Civil.
Guerra Civil. No comecinho de Guerra Civil. E aí eles mostram isso, né? De uma forma assim, bem pesada, porque eles fazem uma comparação de dois panos, né? E aí tem um líquido vermelho, e aí fala que o pano ruim lá não adiantou tanto, e o outro pano lá da Wanda passou certinho, limpou bonitinho, né?
Os fãs dela.
E, e é bem isso. Então na minha cabeça é que eles viram a sujeira que aconteceu lá por causa da Wanda, que ela fez aquilo, e que o mundo já tava meio contra dela, não foi né, à toa que teve o tratado lá de Sokovia. Então talvez seja por causa disso, né? Que eles quiseram dizer que os atos da Wanda já causaram muito ali nesse passado, né? E que o pano ali tá passando pano.
Agora os advogados da Wanda foram longe
Longe
demais.
demais. Não, gente, eu entendi isso, assim, sabe? Então, e eles falam, né, que o nome do pano é Lago e tal. Então, assim, estão passando pano pra Wanda. Pra todo lance que aconteceu. Então, é legal. E sobre os gêmeos, gente?
Coisa
Ai.
mais fofa do universo.
Eu não esperava que eles iam aparecer. Assim, já tinha os rumores, né, que eles iam aparecer mesmo. Eles até saiu um teste de duas crianças fazendo eles e tal. Inclusive, nem sei se são essas crianças que foram escolhidas, acho que não. Acho que foram outras. Mas eu não sabia que eles vão aparecer já nesse episódio, assim. Eu achei que eles iam esperar um pouco. E aí eles aparecem, assim, mais criança, né? Depois eles crescem ali, porque eles mesmos decidem mudar de idade, crescer, né? Ficar mais velho. E aí eu achei eles muito fofos, gente. Muito, muito fofo. Eles juntos ali, eles falando. Ai, eu falei, ai. Gente, essa vida perfeita da Wanda vai cair ao chão. E ela vai surtar horrores quando isso acontecer. Nossa, vai ser triste, assim, muito, muito triste.
Ela vai se virar contra todo mundo que tentou intervir, né?
Vai. Ela vai
Vai ser.
ficar muito, muito louca, assim, gente. Isso é um fato da Wanda. Ela vai ficar muito triste, muito irritada, né, com tudo isso que tá acontecendo. E eu acho que. Uma coisa legal desse episódio, né, é que eles estão jogando mesmo na nossa cara o que deve acontecer pro próximo, como eu falei. Então, sei lá, esses meninos vão aparecer de novo no próximo episódio, que é o episódio de Halloween. Esse episódio promete, viu? Esse episódio vai esbagaçar mais ainda do que já esbagaçou nesse episódio. Então tá tendo coisa bem grande, assim, em WandaVision. Gente... E esse final do episódio? Thalita, o que você sentiu quando você viu o Evan Peters lá no final?
Nossa, gente, realmente a gente já tava, né, sabendo disso, que ele ia aparecer, mas a gente não sabia dessa forma,
Sim.
né, que ele ia chegar assim de nada, todo arrumadinho, né, o Pietro brincalhão, né, já chega fazendo piada com a irmã, fazendo piada com Visão, que ele chama Visão de picolé, a gente já sabe por quê, né, Visão tá morto. E assim, cara, foi uma surpresa, porque, tipo assim, mesmo que tanta gente tenha pedido, tipo, o Aaron Johnson de novo, né? Mas assim, esse Aaron já morreu. O Aaron, no caso, esse Pietro já morreu, né? E aí chega um Pietro diferente, provavelmente de outro universo. E tipo assim, até a Wanda ficou surpresa. Eu fiquei surpresa, a Wanda também ficou. Porque a gente não tava esperando já nesse episódio, né? A gente tava esperando isso depois. Tipo, a própria Wanda ficou surpresa, né? Tipo, Pietro, né? E, cara, isso com certeza vai dar um rumo totalmente diferente pra história. Tanto pra história, tanto pra própria estabilidade da Wanda, né? Tipo assim, meu Deus, o que a Wanda vai fazer? Porque se não foi ela, né? Ela já tinha comentado isso no episódio com as crianças, que ela não pode trazer ninguém à vida. Mas, tipo, por que o Pietro tá ali? E bem justo quando a Wanda começa a visão e ela questionando aquela realidade, né, das pessoas estarem sofrendo, do que tá acontecendo, da Wanda tá controlando todo mundo. E, tipo assim, justamente naquela hora eles são interrompidos por uma pessoa que chegou, né? E essa pessoa, o Pietro. Então, tipo assim, o Pietro chegando ali já é mais um indício de que a Wanda não pode sair daquele lugar. Ela não pode desistir. Porque se fosse pelo Visão, só pelo Visão conversando com ela, e tipo, tentando fazer ela ver que ao redor dela as pessoas estão sofrendo, ela desistiria fácil. Mas aí chega uma coisa que a Wanda também queria muito, foi uma perda muito grande pra ela, que foi o irmão. E chega o Pietro, né? Tipo, nada. Aquilo ali, cara, eu fico assim imaginando que Pietro ali é uma adição da série, o recast do, né, de novo dele ali. Ela escalou o Pietro de novo.
A Darcy é maravilhosa, gente.
Sério. A Darcy é a gente comentando aqui.
Exatamente. Né? Ela é a gente comentando.
E a gente sabe que. A gente sabe não, né? É um pressentimento, a gente tem uma teoria de que o Pietro também tá ali pra reforçar que a Wanda precisa ficar. Né? E esse plano, se você parar bem pra imaginar, assim, da parte das teorias, é que não é só pela Wanda. Aquilo ali com certeza não é só pela Wanda, é por algo muito, muito ainda maior. Né? Tipo assim, o que a Wanda tinha só oferecer além dos poderes? Que já os poderes dela são imensos, né? Mas o que mais essa pessoa quer? Tipo, o que mais sei que tá ali por trás, que ela já menciona no episódio? Então, tipo assim, pra ela não desistir, essa coisa, essa força, ela vai precisar fisgar a Wanda de todas as maneiras, né? Tem a questão das crianças, né? Que ela gosta muito, e eles queriam muito isso. A questão do Visão já é um indício também, né? O Visão voltou à vida. E a questão do Pietro. Se o Pietro apareceu ali, é pra Wanda com certeza ela não fugir do que tá esperando lá na frente. Né? E eu acho que assim já é um motivo da Wanda dizer assim, não posso desistir disso, eu tenho tudo que eu quero agora. E acho que exatamente tá completo. Tem crianças, o Pietro, né? Sim. O irmão dela, e tem o Visão. Por que ela queria sair dali?
Exatamente.
É. Eu acho que eu penso sobre isso, sobre a aparição do Pietro. Pode ser que ele não. Pode ser que só seja só uma coisa assim, só pra agradar a gente, sabe? Só. Pra gente ficar só teorizando. É uma surpresa, assim. Fanservice que as pessoas queriam tanto ver, né? O Pietro de volta, né? Porque ele morreu tão feio, tão triste, tão podre a morte. A única morte que a gente sabe que foi bonita, assim, até então, só do Homem de Ferro, puxando saco. O Pietro e a Natasha, tipo assim, gente, pelo amor de Deus, né? Nem comenta, esse negócio podre.
Pois é. Então, tipo assim, eu gostei quando ele apareceu, porque, como a gente já tinha falado, já tinha vazado mesmo que ele ia aparecer, já tinha vários sites, insiders, falando que ele ia gravar pra WandaVision. Depois teve essas semanas aí o dublador falando que ele ia interpretar, atenção, ele falou isso, que ele ia interpretar o Pietro do Evan Peters. Ele falou que ia interpretar o Pietro do Evan Peters. E ok, né, meio que deu uma confusão na nossa cabeça, porque querendo ou não, eles falaram, ah, é o Pietro? Porque ele é o Pietro, de fato, da Fox, né? E a Wanda pensou ali que é o Pietro do MCU.
Na Fox ele era chamado de Peter, né? Tem isso também.
Então, é isso. Gente, assim, sobre o Pietro, eu gostei muito quando ele apareceu. Porque, né, a gente sabe que o Pietro ali, pelo menos na nova trilogia aí de X-Men, ele é um dos personagens mais queridos, foi, né, um dos personagens mais queridos aí pelo público geral. Muita gente gosta muito dele. Só que eu tô com um monte de pé atrás em relação ao Pietro aí no MCU, sabe? Tipo, esse Pietro aí do Evan Peters. Por quê? Primeiro, a gente não sabe se de fato ele é o Pietro mesmo da Fox. Que, sei lá, por algo multiverso, alguma coisa aconteceu, ele entrou aí na história. Então a gente não sabe isso. A gente não sabe se esse Pietro é um vilão, porque a gente sabe que as coisas tá indo muito mal. Você viu que nesse quinto episódio, a casa da Wanda tava começando a cair, né? Então assim, a Sword já tava ligada, já tá sabendo de tudo, o Visão já tava sabendo de tudo também. Então eu vi até uma galera falando que pode ser que esse pacto aí que a Wanda fez, possivelmente, né, alguma coisa que ela fez aí com alguém, pode estar ficando enfraquecido. Então o vilão teve que aparecer, né? A pessoa que tá manipulando aí teve que aparecer, sei lá. Então assim, não sabe quem o Pietro é. Ainda tá nessa discussão aí se o Pietro, ele é o Mephisto ou se ele é o Pesadelo, né? Porque o Pesadelo é o vilão do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então a internet ainda tá bem dividida, assim, ninguém sabe, realmente. Ninguém sabe ainda qual que é a ideia dele, ninguém sabe quem é o vilão. Fora que a gente já tem a referência ao Ceifador, lá no segundo episódio, que o Ceifador é um personagem importante. Tem aquele Wonder Man também, que apareceu lá nos bastidores. Ele aparece uma foto, uma imagem dele, do uniforme dele. Então assim, gente, tem muita coisa ainda de WandaVision pra revelar. Tem muita coisa que ainda vai vir. E o lance do Pietro é, eu não sei até que ponto esse Pietro, ele vai ser importante na história, né? Eu não sei se de repente ele só tá ali mesmo pra falar, pra fazer uma graça, um easter egg, né, uma referência, ou se de fato pode ser que esse Pietro seja o Pietro da Fox mesmo, que ele veio de algum multiverso, que a Wanda criou alguma coisa, ou que, sei lá, alguma coisa tenha acontecido, a gente não sabe ainda, né?
Algo que ficou aberto, né, porque a gente sabe, além da Wanda, e além dos acontecimentos de Vingadores Ultimato, a gente sabe que também o Loki também tá mexendo com o multiverso, né, todo mundo mexendo com o multiverso, assim, tá uma bagunça, tá uma feira.
Exato.
Tá uma feira total.
Exatamente. Né?
Então tem muito o que rolar, né, tipo, exatamente o que a gente tava conversando no início do episódio, foi pega de surpresa com a gravação, né, justamente, e se for, provavelmente o Mephisto ali de Pietro, né? Tá usando o corpo do Pietro, tipo, de outro universo. Ou exatamente ele mexendo com alguma coisa que aconteceu, alguma das pontas soltas, porque a Wanda não aparecia no X-Men da Fox.
Sim, né? E ela fica muito chocada, nunca aparecia, né?
E ela fica muito chocada. E ele apareceu. E ele vai, né? Correu por ali.
Sim, então, e uma coisa que a gente tem que observar é que, assim, a Wanda, ela tem controle, né, assim, até onde a gente sabe, de todo mundo dali.
É, exatamente.
E ela não tem controle desse Pietro. Porque ele apareceu do nada. Assim como, por exemplo, eu acho, até outra coisa que eu vou falar daqui a pouco mais pra frente, que é a questão da Agatha, que eu vou falar já sobre ela. Mas ela não tem o controle sobre o Pietro. Esse Pietro, então ele apareceu de surpresa, tanto pra ela como pra gente, entendeu? E é muito, assim, muito perspicaz a forma como eles colocaram assim. A Wanda conversando com os gêmeos, e aí ela fala, eu tenho um irmão, só que ele tá muito, muito longe. E aí no mesmo episódio ele aparece, sabe? Tipo, entende? Sabe? Sei lá, eles quiseram colocar mesmo isso, falando que ele tava longe, ele volta ali, num contexto que a gente entende que ele tá retornando ali, sei lá, pra ver a irmã dele de novo, sabe? Então, assim, isso não é... Eu não acho que é a Wanda que tá controlando o Pietro. Ela não tem controle em cima dele. Entendeu? Então é algo, assim, pra debater.
E como a gente viu, né, a própria Mônica confirmou que a Wanda confiou nela. Então a Wanda confiou pra ela entrar ali.
Exatamente.
Né? É isso, né? Tinha sob controle.
É.
Mas ela foi pega de surpresa com a questão do Pietro, porque se fosse um desejo dela, né, ela poderia ter, sei lá, desde o início ela ter colocado o irmão ali. A gente sabe que até nos quadrinhos, o Pietro foi palco de fazer várias coisas com a Wanda, né, coisas ruins.
Sim.
Muito importante para as histórias, que os dois estão sempre juntos, estão sempre, sabe, então assim, o Pietro não vai estar ali só pelo fanserve do Pietro aparecendo. É um fanservice assim, né? Apareceu o Evan Peters ali, legal. A gente não sabe o que aconteceu de fato com o Aaron Johnson, pra ele não ter voltado, retornado. Mas a gente sabe que até um adendo mesmo dessa questão do multiverso, né? Ter ficado aberto, justamente porque tem várias pessoas, tipo, já teve Thanos que invadiu. E assim, Voltando ao tópico de Vingadores Ultimato, que a gente sabe que a Nebula e a Gamora são pessoas que não são da realidade, mas elas vieram de outra e estão ali, né? Então pode acontecer também com Pietro. Isso a gente sabe que pode estar acontecendo isso também.
Sim.
Né? Mas é que a gente. Que a gente desconfia já isso mesmo. Ele tá ali, ele vai causar alguma coisa na mente da Wanda. A gente já viu que ele faz uma piadinha do picolé, que é realmente uma referência, né? Um picolé de gelo. Gelo a gente já sabe que se refere a um corpo morto, né? Um picolé. Porque a gente chama assim o Steve Rogers.
É verdade.
A gente já chama ele, né? Tem vários nomes pro Steve, tadinho.
Sim.
Mas é exatamente isso. E ele já sabe que o Visão tá morto, né? Tipo, uhum. Que é o colé. Então, ele não tá ali à toa, nem à toa, e nem só pelo fanservice, só bonitinho, só pra aparecer. Sim. Ele tá ali pra bagunçar a cabeça da Wanda e fazer a Wanda ficar ali mais um pouquinho perturbada, essa questão.
É.
Mas a gente vai ver nesse episódio do Halloween, hein?
É, esse episódio do Halloween vai vir aí, hein, galera? Vai vir aí. Mas, nossa, uma coisa que eu fiquei pensando, gente, é que é isso, sabe? Tipo, WandaVision tá jogando umas coisas na nossa cabeça e a gente tá começando a surtar, assim, teorias. Porque, assim, gente, ó, eu penso o seguinte, isso é uma opinião minha, tá? Pode ser que eu esteja errado, pode ser que eu esteja surtando, mas, enfim, podcast é pra isso mesmo, né? É pra gente fazer fanfic. Mas eu tava pensando assim, porque a Elizabeth Olsen, ela já tinha falado que ia ter uma surpresa nível Luke Skywalker, né, em O Mandaloriano. Só que, gente, eu fico pensando o seguinte, será que essa surpresa vem tão rápido assim? Porque assim, ó, vê se vocês pensam, vocês concordam comigo. O Luke Skywalker apareceu no último episódio do Mandaloriano, né? Então, assim, sim. Eu não sei se faria sentido eles colocarem essa surpresa toda, sei lá, no quinto episódio. Sendo que a série tem ainda falta 4 episódios da série. Né? Então, assim, eu não sei se isso pode ser foi uma coisa grandiosa, né, que todo mundo comentou, mas eu não sei se essa outra pessoa vai aparecer ainda, ou se foi mesmo o Evan Peters. Porque, assim, se for o Evan Peters, eu vou ficar um pouco decepcionado. Porque eu não acho que... Não se compara o Luke
essa surpresa.
É, não se compara o Luke Mandaloriano com o Evan Peters aí.
E ao menos que ela esteja fora, né? Da partida.
É, e olha que eu nem assisti ainda Mandaloriano, mas eu sei que quando a cena que eu vi é muito foda, porque eu já assisti os filmes de Star Wars todos e tal, e é legal de ver, mas eu não acho que seja. E outra coisa também, que eu acho que eu comentei no episódio anterior do podcast, é o lance do Paul Bettany ter falado que ele contracenou com um ator que ele sempre quis, né? Com um ator que ele gosta muito. Assim, gente, será que é o Evan Peters? Não sei, eu só tô jogando aqui, gente. Não tô desmerecendo a carreira do Evan Peters, não, tá? Até porque eu acho que ele atua muito bem. Mas, assim, não sei, o jeito que ele falou parece que é um ator mais velho.
Sim.
Um ator mais experiente. Vocês estão vendo onde eu tô querendo chegar, né?
Doutor Estranho.
Então,
Doutor Estranho.
Pode ser o Doutor Estranho que ele vai aparecer. Eu acho que ele vai aparecer. Mas, gente, a perspicácia que seria da Marvel, se eles colocassem o Magneto do...
Não. Ai. Não fala isso, eles colocassem... eu vou começar a chorar.
Não, se eles colocassem o Magneto do Ian, gente... Gente.
Seria. Não, a gente tem uma referência a uma. A gente tem uma breve referência ao Magneto, né? É quando o pessoal da Sword tá todo mundo apontando a arma pra Wanda, ela controla todo mundo e faz se virar pra outra pessoa. Cara, isso foi muito bonito. Porque sim. A gente vê. Foi um Fênix Negra, né?
Foi
e
Fênix
tem a
partida
do Magneto no trem e ele, tipo, todo mundo aponta a arma pra ele, o cara fica ali radiante, cara, muito, muito massa.
E ele faz a mesma coisa, se ele vira, assim, a mão, igual a Wanda fez, igualzinho. Uhum. Pode ser mesmo que seja uma referência, pode ser que não seja, mas assim, que é igual, é igual. É igualzinho mesmo.
Ah. Gente. Bom, a gente já sabe, né? Se apareceu o Evan Peters dos X-Men... Não custa nada sonhar com o Magneto do Ian, né?
Gente, mas se o Magneto do Ian aparecesse em WandaVision, ia ser um negócio assim surreal. Porque, primeiro, o Ian como Magneto, gente, ele é o nosso Magneto, pronto, acabou. Né? Eu acho que, inclusive, vai ser um problema muito grande que o MCU vai ter pra escolher um Magneto que seja no nível dele.
Verdade. Então,
vai ser um problema que a Marvel vai ter aí, que eles têm que escolher um ator muito foda pra respeitar aí o legado do Ian como Magneto, porque ele é muito bom, assim como o Patrick Stewart é um ótimo Professor Xavier.
Mas, vai assim, ter que ser a Meryl Streep.
É, exatamente. Vai ter que ser a Meryl Streep, gente, como Magneto. Mas assim, se eles colocassem, ia ser muito foda. E olha que eu vi umas referências do pessoal falando na internet, que é de um quadrinho, inclusive, leiam, que é muito bom, deve ter aí na internet. Ah, melhor, já sei o que eu vou fazer. Ah, faz o seguinte, gente, a gente tem um grupo lá no Telegram, né? Que a gente fez um grupo lá, a gente fez um canal lá no Telegram, onde a gente compartilha todas as notícias, né, que tá saindo aí, tudo, tudo a gente posta lá. Então, se você tá ouvindo esse podcast, eu vou deixar o link aí na descrição do nosso canal. Vocês entrem lá, porque daqui, ó, esse podcast vai sair segunda-feira. Na terça eu vou postar um link lá desse quadrinho da Busca pelo Visão, porque ele é um quadrinho muito importante pra você que quer saber mais sobre eles e sobre o que deve acontecer em WandaVision. Então eu vou postar lá no grupo e aí vocês vão ver. Mas voltando, tem um. Nesse quadrinho, eu acho que não sei se é a Busca pelo Visão, mas eu acho que é o Visão e a Feiticeira Escarlate. Também vou colocar esse quadrinho lá pra vocês. Aparece o Magneto. Eles estão tendo um jantar lá de Ação de Graça. E o Magneto aparece. Assim, na casa deles lá, da Feiticeira e da Visão. E eu fiquei assim. Ah, já pensou? Se tivesse um episódio de Ação de Graça onde o Magneto aparecesse? Ia ser, tipo, muito tudo. Se ele aparecesse lá, assim, gente.
Muito tudo mesmo, é.
Mas, assim, gente, não sei. Sinceramente, não sei se eles vão colocar outro. Eu acho que seria uma coisa muito foda se o Magneto do Ian aparecesse. Não sei se eles já querem colocar o X-Men agora. Pode ser mesmo que o Kevin Feige esteja metendo louco, porque ele já foi perguntado sobre isso. E ele falou, não, a gente não sabe o que fazer ainda. Meu cu que o Kevin Feige não sabe o que fazer ainda com o X-Men. Porque a Disney, gente, desde quando a Disney tava querendo comprar Fox, a gente já falava, a internet já falava, gente, o X-Men, quando cair na mão do Kevin Feige, ele vai fazer assim, sabe? Porque se você pega os últimos filmes do MCU, né, gente, a Saga do Infinito, a gente sabe que foi construindo, não foi? Saga do Infinito foi, um filme apareceu uma pedra, no outro aparecia outra. Na cena pós-crédito apareceu o Thanos lá sentadinho na cadeira dele lá, cósmica. Depois aparecia não sei o que e a gente só foi pegando. Então, ó, passou 10 anos pra ter o evento lá em Vingadores Ultimato, né? Então, assim, o Kevin Feige é muito esperto, gente. Ele é uma coisa que eu sempre falo quando eu posto as reviews lá sobre a Marvel, quando a gente faz podcast, que é o seguinte, a Marvel chegou num nível que eles podem fazer absolutamente o que eles quiserem. Com os personagens ali. Então, assim, nada que a Marvel for fazer daqui em diante vai ser menos, né? Então, tudo vai ser algo grande. WandaVision já tá sendo isso. Pra mim, eu juro, eu falo isso agora, não tiro isso nunca mais. WandaVision é a melhor coisa que a Marvel fez em todos esses anos. De longe, é a melhor coisa. Aí você pode falar, porra, mas tem o Pantera Negra. Gente, também, o Pantera Negra é algo grandioso, foda, que trouxe representatividade, trouxe tudo... Né, ganhou Oscar e tudo, é um filme foda. Mas se a gente pega a WandaVision pra falar de narrativa, de história, pra falar sobre esse universo que eles querem brincar agora, sobre os poderes da Wanda, sobre o desenvolvimento dela, sobre essa coisa de teoria, sobre o que tá acontecendo, tudo. Gente, WandaVision é a melhor coisa que a Marvel já fez. Pra mim.
E assim, como aquela referência da Wanda controlando os policiais ali... Cara, aquela cena foi muito igual a Fênix Negra. Foi muito igual. E a possibilidade... A gente sabe que a Marvel, ela gosta de brincar com essas referências. Tipo, não só de filme, mas referências aos quadrinhos. E várias outras coisas ao longo, né? Até a própria saga de Guerra nas Estrelas. A Marvel, ela tem muito disso. É muito legal assistir e ver que eles botam essas referências. Se for uma referência solta, tudo bem... Mas, né, você mencionou, tipo, o Ian pode voltar, né, como Magneto, e também tem a possibilidade, eu acho que assim, não vai voltar, claro, Eu esqueci o nome do ator. Deu branco aqui, do ator de Fênix Negra.
Ah, o Michael. E... Fassbender? É ele?
Isso, Fassbender, isso. Acho que, não, óbvio que não seja ele quem vai voltar, o que eles vão fazer, mas acho que pode ser muito bem mesmo o Ian. E, cara, e toda vez que o Kevin Feige é questionado a questão dos X-Men, né, ele sempre dá um jeito de fugir dessa questão, né, não, tá tudo, vai ser tudo feito, né, tudo tem sua hora. E eu acho que, assim, a melhor maneira de ser introduzido os X-Men, mesmo que eu não seja de acordo com essa introdução agora, tipo, de mexer em histórias, essas coisas, mas a melhor forma deles fazerem isso é exatamente nessa sutileza, né? Vai pegando os personagens aqui, botando a referência, vai entrando um personagem ali. E acho que seria tudo aparecer o Magneto agora e falar assim, e aí, minha filha, vamos dar uma controlada nesses poderes aí, né? Olha o caos que você tá mexendo.
Sim, fora, né? Que assim, também tem... essa questão de que a Wanda, né, como óbvio que eles não podiam usar o Magneto no MCU, então nem ela poderia saber que o Magneto é o pai dela, mas assim, gente, a Marvel pode fazer qualquer fic ali pra gente, entendeu? Então, assim, às vezes pode ser só uma referência mesmo, coisa do tipo. Mas, como eu falei, né, eu acho que o WandaVision tá indo pra um caminho muito grande, muito grande. Todo episódio a gente fala isso, a gente vai falar sempre. E acho que ainda vai ter surpresa muito grande ainda pela frente. Que eles não iam estragar a maior surpresa, que a gente já teve esse baque, né, com o Evan Peters, sei lá, no episódio 5 da série, sendo que ainda faltam 4 pra acabar, entendeu? Então ainda tem muita coisa pra ser revelada, né? E a outra coisa que eu ia falar, gente, antes de encerrar o podcast, é o lance da Agnes, né, da Agatha Harkness. Ela apareceu nesse episódio. Ela não teve tanta participação no terceiro, né? Ela aparece só lá no final, lá falando com o Visão e com outro cara lá, que eu esqueci o nome, que fica cortando o muro. Mas ela apareceu nesse episódio bastante. E ela fala umas coisas, assim, bem... que você já fica, ela sabe também, sabe? Por exemplo, no começo, quando ela entra, ela pergunta pra Wanda se é pra ela voltar e fazer de novo.
E quando ela vê as crianças crescendo.
Sim.
Então, assim, as crianças cresceram, assim, pela Wanda? Ou foi alguma coisa que a Agnes ali, ela se intrometeu naquele meio, né? Porque a Wanda e o Visão estavam discutindo exatamente nessa área, né? Tipo, cansados e... né, eles estavam querendo uma folgazinha pra poder dormir. E, né, e de repente a Agnes entra ali, tá ali tomando um uísque dela, né? Procurando um uísque. E aí ela se senta e daqui a pouco, bum, as crianças aparecem bem grande, né? E ela, né, fala, né, sobre essa parte de descansar, né? Que as crianças, ela faz uma referência lá sobre as crianças terem crescido muito rápido. Então,
ela ainda,
assim...
ela ainda fala assim pra Natasha, ó. Nossa, calma, Natasha, que esteja no céu.
Natasha, se você estiver viva, responde.
Não, ela fala assim pra Wanda... nossa, ela fala alguma coisa parecida assim, tá, gente? Ela fala assim, crianças crescem que a gente nem pode ter controle. Tipo assim, eu entendi que ela queria dizer, tipo, que a Wanda não podia controlar isso deles. Que ela fala algo parecido assim, ela fala, as crianças estão crescendo e a gente nem pode ter o controle disso. Ela fala quando ela tá sentada, como eles crescem, que ela tá tomando a garrafinha dela. Então, tem muita coisa ainda, gente, pra desvendar.
Ela não apareceu à toa no episódio, ela apareceu ali pra justamente esfregar na nossa cara que ela tá sabendo de tudo. Assim como no episódio que ela falou, né, que a Mônica não pertencia àquela realidade, foi alertar o Visão, então a gente, pronto, ela tá ali aparecendo pra dizer que ela sabe de tudo, ela sabe do que a Wanda tá fazendo, e ela tá ali pra auxiliar a Wanda, esse é o papel dela.
Exatamente.
Não tem nem pra onde correr mais. Não tem nem mais o que questionar disso aí da Agatha, né?
A nossa Agatha. Mas, inclusive, ó, uma pessoa que tá sumida aí é a Dot, viu?
Isso, sumida.
E ela,
garoto,
vai aparecer ainda, porque tem um frame dela que apareceu em trailer, que tá até colorido, que ela tá cortando as rosas dela lá no jardim. E aí tem o lance da Dot também, porque, né, aconteceu aquele negócio no segundo episódio, onde a Agnes fala, né, olha, se você quer se dar bem com alguém, vai com a Dot, porque ela é a dona da cidade, quase, né? Então ela que sabe tudo. Então, assim, a Dot é uma personagem misteriosa. A gente sabe que a Dot, por exemplo, ela fala pra Wanda naquela hora que, do rádio, que ela fala que não acredita na Wanda, que sabe que tem alguma coisa errada ali. Então a Dot é um grande mistério ainda de WandaVision também. Porque a gente não sabe quem é ela. Tem gente falando que ela pode ser um Mephisto, pode ser um pesadelo, pode ser não sei quem. Eu, na minha cabeça, na minha fanfic, eu acho que ela pode ser a Clea mesmo de Doutor Estranho. Eu acho. Porque casa certinho, assim, se tiver algo além ali, né? Como a gente não viu ainda, coisas místicas e algo do tipo, pode ser que ela seja a Clea, que ela esteja disfarçando alguma coisa ali. Não sei. Tem muita coisa ainda que pode ser falada, né? E que vai vir aí nos próximos episódios, gente.
Meu Deus, chega logo sexta-feira pra gente
Nossa,
ver isso
sim.
de novo, porque, cara, tá demais. Tá
Tá demais,
demais.
gente. Tá demais. A gente fazendo várias teorias aí. E é isso, né, amiga? Agora vamos ficar no aguardo, né? Pro próximo episódio de Halloween. Esse episódio vai ser bom. Todo mundo já tá no hype dele, porque é um episódio que mostra muito nos trailers. Várias cenas a gente vê. A gente vê uma cena da Agatha, inclusive, lá no trailer, que ela tá vestida de bruxa. Que provavelmente é uma ce... é, tá vestida de bruxa por causa do Halloween, né? E o Visão já tá lá com ela, tanto que ele fala. Ela fala pra ele, né? Mas você não morreu? Aí ele, quê? Então, assim, é um episódio que vai revelar muita coisa de WandaVision. Então a gente só resta esperar, né? Esperar aí o que vai acontecer. Mas é isso, gente. Acho que já chegamos ao fim aqui do nosso episódio. A gente comentou bastante coisa aí, como sempre, que a gente fala que só. Mas eu queria falar para vocês o seguinte. Segue a gente lá no Twitter, no YouTube também, no Instagram. Compartilha
Telegram.
isso no Telegram, que a gente tem um canal lá, como eu já falei, onde a gente compartilha notícias e várias coisas. Vou deixar tudo linkado aí. Então, é isso, né? Se você tá no Spotify, se inscreve aí no feed do nosso podcast para você receber a notificação. Se você tá em outro agregador aí de podcast, no Google Podcast, no Anchor ou no Apple Podcasts, se tiver essa opção também, faz tudo aí, tá? Que a gente volta na semana que vem para falar do episódio de Halloween. Porque esse episódio vai ser muito bom, como eu já falei, porque eu tô muito ansioso para essa série. Tava até falando que faz tempo que eu não ficava ansioso pra uma série, desde Game of Thrones, eu acho. Acho que desde a última temporada de Game of Thrones eu nunca fiquei tão ansioso assim com uma série.
Verdade, desde Game of Thrones que a gente não vê nenhuma série que deixa o pessoal, tipo assim, todo dia acordado e esperando
Sim.
sair episódios e comentando, tipo assim, toda sexta-feira, certíssimo, a partir das 5 da manhã, tá todo mundo lá levantando a tag lá do WandaVision.
Nossa,
Tá muito
sim.
legal, né?
Não, e olha que Game of Thrones passava dia de domingo à noite, né? E aí a internet parava pra assistir Game of Thrones. E WandaVision sai na sexta de manhã e ainda rende o final de semana inteiro. Rende a semana inteira, na verdade, né? Porque a gente nunca sabe aí o que vai acontecer. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado do podcast, tá? Curte, compartilha, manda pra todo mundo. Para as pessoas ouvirem a gente fazendo nossa fanfic aqui. E novamente, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, no, sei lá, pergunta algo em relação à WandaVision, manda pra gente lá no Instagram, no Twitter, em qualquer lugar aí que vocês acharem a gente, que a gente vai acabar respondendo e trazendo a conversa pra cá. Então é isso, né,
Ué.
amiga?
Inclusive lá no próprio Telegram, né, a gente pode ficar interagindo por lá. Eu tô sempre me dissociando
Isso!
no entre perfis, cara. Mas é muito bom, vai lá pra gente comentar as notícias, a gente fica lá o tempo todo no Telegram. É bem legal, né? A gente pode compartilhar tudo, vocês também podem compartilhar coisa com a gente. Muito
É,
legal.
tudo. Aí é bom porque a gente já cria essa comunidade aí dos HQzoners.
Sim.
Então é isso, gente, ó. Oi?
HQzona, esse povo animado.
Povo animado. Adoro gays, povo desgraçado. Que ótimo. Mas é isso, gente, ó. Um beijo, se cuidem e tchau, tchau. Vamos lá rever WandaVision de novo até
Tchau, tchau.
semana que vem. Um
Isso
episódio
aí.
por dia. Um beijo, tchau, tchau.
Beijo, pessoal. Até mais.